Olá a todos, bem-vindos ao segundo programa de Conversas de Café. E esta semana conto aqui com a presença do meu amigo Ricardo Martins, que é guitarrista, mas não é uma guitarra qualquer, é a famosa guitarra portuguesa que eu gosto tanto. Olá Ricardo, como vais?
Olá a todos, tudo bem por aqui?
Ótimo. Então, diz-me lá, em primeiro queria-te agradecer desde já, porque fiz-te o convite há bem pouco tempo para fazermos parte de uma música, não é? A qual tu aceitaste tão prontamente e o resultado até foi muito engraçado, porque na segunda-feira, pelos vistos, encerrou o Portugal em Direto da Dina Aguiar e tem tido alguma aceitação. Desde já muito obrigado e diz-me, tens tido bastantes convites para colocar a guitarra portuguesa em projetos completamente diferentes do fado?
Sim. Desde algum tempo tenho tido convites de pessoal fora do mundo do fado e de outros tipos de música. Por exemplo, como a tua música, já participei em coisas de jazz, música clássica, pop rock. Eu gravei, por exemplo, com a Vivendos, entre aspas, que é conhecida do grande público. E acho que a guitarra portuguesa se adapta a outros tipos de sonoridades com muita facilidade.
Pois, exato, era o que eu ia dizer. Isso só vem a provar que a guitarra portuguesa dá para tudo, não é?
É verdade, é verdade. Há muita gente que acha que a guitarra portuguesa pode estar condenada ao fado, mas acho que a guitarra portuguesa tem muito mais para dar. Temos de estar atentos.
Olha, e tu foi logo de pequenino que começaste a tocar a guitarra portuguesa?
Não, infelizmente, quando comecei a tocar a guitarra portuguesa foi por curiosidade e foi aos 20 anos, mais ou menos. Mas já tinha começado a tocar aos 14, guitarra clássica, depois passei para a guitarra elétrica, etc. Até que depois um amigo meu, eu comentava com ele, epá, vi uma música chamada Movimento Perpétuo, que é do Carlos Paredes, né? Mas quando eu ouvi na versão do Gonçalo Pereira, que é a guitarra elétrica, tocou com o Paulo Gonço, tocou com o Lucia Meniz, etc. E então, na altura, eu tocava guitarra elétrica e fiquei a pensar, epá, isto se na guitarra elétrica é assim tão difícil, na guitarra portuguesa, para mim era um instrumento novo, inédito. Eu só vi a minha primeira guitarra portuguesa quando comprei a minha. E então eu lembro-me um CD, consegui encontrar um CD do Carlos Paredes na altura, e pronto, comprei um instrumento e andei a tentar descobrir a pólvora na altura, porque não conhecia aqui na zona ninguém que tocasse. E pronto, a partir daí as coisas foram se tornando mais sérias.
Então tu não aprendeste com ninguém?
Eu não, sou autodidata, mesmo nos outros instrumentos que toco também.
Fantástico. Muito bom. Olha, eu também quero aprender, dá-me lá umas dicas. Eu adoro a guitarra portuguesa.
O primeiro passo é cortar as unhas da mão esquerda.
Exato. Então, espera lá. As unhas não servem as nossas?
É assim, há pessoal que tem as unhas mesmo bastante rijas e são quase peças extensões do osso. O próprio Carlos Paredes tocava essencialmente com as próprias unhas. Mas a maioria do pessoal, e por uma razão também de segurança, usa sempre unhas postiças. Ou seja, utiliza-se assim, umas unhas mais arredondadas ou mais pontiagudas, conforme for a guitarra de Lisboa ou de Coimbra.
E qual é a diferença, Ricardo, de uma e de outra?
Então, por exemplo, na guitarra de Lisboa, no fado de Lisboa, utiliza-se normalmente as unhas mais com forma quadrada, vá, assim com uma ponta mais pontiaguda, que é para alcançar melhor as cordas. E sendo uma unha maior, também dá um som mais doce. E na guitarra de Coimbra, utiliza-se unhas mais redondas e mais curtas. Também da própria técnica, que é preciso utilizar mais força, etc. E assim, o facto de ter a unha mais curta, também há menos oscilações entre a unha e a corda.
E tu tocas os dois? Os dois estilos?
Sim. Quer dizer, os estilos, sou simpatizante da guitarra de Cuba, porque realmente o Carlos Paredes é que me puxou para a guitarra portuguesa. Não acompanho de facto Coimbra, mas tenho várias composições feitas para a guitarra de Coimbra. assim um bocado à minha maneira, mas vai lá ver ao fato. E mais ou menos é esta a diferença das unhas que se usam para a guitarra portuguesa. Antigamente os guitarristas mais antigos utilizavam a carapaça de tartaruga, mas hoje em dia já muita gente usa outro tipo de materiais. Eu, por exemplo, uso assim, plásticos, PVC, policarbonatos, essas coisas.
Mas já porque vocês fazem as vossas próprias unhas, não é?
Exatamente.
Isto é tudo, mas não há venda, é isso?
Coisas. Há umas coisas já à venda, mas não são muito frágeis. Não, pronto. O ideal é que cada um faz em casa, a sua maneira. Até porque a maneira de tocar de cada um é diferente. E há pessoas que gostam mais de ter as unhas compridas, mais curtas. As unhas cortiças, neste caso. E então, pronto, fica ao critério de cada um. Deixa em casa, cada um faz a sua maneira.
Não, mas é que isso não acontece só na guitarra portuguesa. Por exemplo, temos um grande guitarrista a nível mundial que tocava com moedas, que é o Brian May, do Queen.
Exatamente.
Tocava com moedas de cêntimo. Dizia que tinha mais controlo sobre as cordas.
É verdade, isto cada um com a sua.
Não sei, exatamente.
E dá aquele som
fantástico,
que eu gosto. Inconfundível, não é?
É inconfundível, exatamente.
É verdade.
Isso é o que torna característico um músico, não é? Para já, pronto, se estivermos a falar de guitarra elétrica, são os sons que ele utiliza nas pedaleiras, não é? E na guitarra fado, o que é que se pode fazer para a gente ouvir, talvez um estilo, umas malhas diferentes, não? Que a gente ouve e diz, epá, aquilo é Ricardo Martins. Não?
Essa foi vida, exatamente. Então,
vamos trabalhar para isso, Ricardo.
Exatamente. Isso tem a ver com a linguagem de cada um, né? As influências musicais. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a ouvir outras coisas que não tinha nada a ver nem com fado, nem com guitarra portuguesa. E ainda hoje ouço clássico, jazz, rock, assim, rock mais violento. E então...
És amante de metal?
Essas pequenas coisas. Exatamente. É verdade. É assim, que é para...
Mas olha que deve ser giro. Nunca pensaste em só por gosto, participar num tema de uma banda metal? Eu acho que isso nunca foi visto, até agora.
Mas eu por acaso tenho um amigo meu, que é o Ricardo Gorco, também toca guitarra portuguesa, e tem uma música chamada Fado Metal. Mas não tem guitarras elétricas nem nada disso. Pronto, é a guitarra portuguesa que faz a parte mais metal, vá, faz conta. Mas podia ser uma fusão interessante, sim. Juntar a guitarra portuguesa ao metal mesmo. Pronto.
Eu sou
rock mais forte.
Eu sou grande adepto de fusões, sabes? Gosto muito de colocar no acústico, principalmente, o eletrónico. Os sons, FX, essas coisas todas. Sou um grande amante disso. E como pudemos comprovar nesta música que fizemos os dois, não, só éramos mais de 20. Fizemos ali uma mistura engraçada, saxofone, violino, música clássica, fomos buscar a guitarra portuguesa. Não, eu acho que ficou muito engraçado. E sou apologista que se une estilos musicais.
Exato, que a música sirva de união e não do contrário, não é?
Exatamente. Olha, por falar nisso, como é que tu viveste estes últimos dias devido a esta pandemia?
Estes últimos dias já duram quase 2 meses.
Pois.
Ou já passou. Acho que a última vez que foi 13 de março. É uma fase muito difícil e pronto, eu falo da minha classe, que sou músico, mas toda a gente ligada às artes, estou neste momento, há muita gente com dificuldades, de certeza. Vamos ver.
Qual é a maior dificuldade que estás a passar, Ricardo?
Neste momento não sinto assim nenhuma dificuldade. A maior, se calhar, é estar em casa fechado e tocar praticamente todos os dias ao vivo. Fados, etc. E agora a pessoa passa os dias em casa a praticar uma coisa que não vai executar ao vivo, se calhar tão cedo, não é?
E também tens dado concertos, não é?
Certeza.
Através do Facebook, que eu tenho visto, em algumas páginas que és convidado.
Exato. Exatamente, tenho tido alguns convites por parte de câmaras e embaixadas para fazer alguns vídeos, para concertos, guitarra portuguesa, etc. Um até foi relacionado com o 25 de Abril. A embaixada portuguesa em Delhi, na Índia, pediu-me para fazer um vídeo, para tocar uma música relacionada com o 25 de Abril. E então tem sido as formas de tocar ultimamente, tocar para coisas online. Pronto.
E não aproveitas para redes. Não aproveitas para compor também?
Exatamente, também, sim. Agora é uma boa fase, quer dizer, uma boa fase. Às vezes a motivação é que me distrai um pouco, mas no início eu senti-me um bocado desmotivado, mas agora já voltei outra vez à carga. Até porque este ano estava previsto gravar o terceiro CD e que já éramos para ter iniciado em fevereiro, mas devido a estes acontecimentos, então está tudo parado, né? Mas pronto, vou.
Mas tens alguma coisa pensada já para o próximo álbum?
Já.
E o estilo vai ser o mesmo?
As músicas. Vai haver fusões, assim como neste último CD, juntar, por exemplo, percussões, a guitarra portuguesa, acordeão, baterias, aquelas coisas.
Eu acho que devias ir ainda mais longe, Ricardo. Isto é uma opinião de amigo.
Então, força, aceito propostas.
A sério, sei lá, devias de tentar fazer algo que nunca foi feito. Não sei, procurar um instrumento, sei lá, de qualquer parte do mundo e inseri-lo numa música tua, em dueto, em acompanhamento, pergunta-resposta, sei lá. Não sei, acho que ficava giro, pá.
Seria giro, sim, seria giro. Enquanto estive na Índia, na China há 2 anos, conheci um rapaz português que vivia lá, ele é de Coimbra, mas vive em Xangai. E ele tem uma série de amigos que tocam instrumentos chineses. E então, na altura, ele falou-me de fazermos uma fusão, juntar aqueles instrumentos. É uma questão de.
Acho que
se pôr em prática, não é?
Exato.
É verdade, agora acabei por me lembrar de uma coisa aqui interessante, que é: estou a preparar um tema meu com 2 amigos espanhóis, um que toca alaúde árabe e outro que toca guitarra flamenca, e então isto é uma ideia que já tenho há muitos anos, e graças a este período, né, que nos faz estar em casa e a matutar em coisas, já foi mais fácil pôr isto em prática. Então já começámos a iniciar o desenvolvimento da música.
Sim, porque é assim, embora nós tenhamos o futuro da música bloqueado, não nos impede de criar e de gravar, porque graças às tecnologias nós podemos fazer tudo em todo o lado, não é?
É verdade. A tecnologia veio ajudar e facilitar muitas coisas, já que aproveitar.
Exatamente. Olha, diz-me lá, do teu último trabalho, eu especialmente gosto muito do Baile dos Jograis. É uma música que eu ouço regularmente, okay. E gosto muito da linha da música. Mas como é que correu? Foi o segundo álbum, certo?
Exatamente, foi o segundo álbum. Saiu em 2017.
E então, como é que correu isso? Muitos concertos? Boas vendas?
Sim. Correu bem. Temos sempre que ter em atenção que é um tipo de música diferente, não é? É instrumental. E em Portugal vê-se muitas vezes a música instrumental como uma música menor, talvez, ou uma música pouco interessante. Eu acho que não tenho a mesma certeza, que é preciso ter alguém para chamar mais, alguém a cantar, para ter as pessoas mais atentas. Mas em todo o caso, eu comecei a tocar um instrumento, foi por causa do instrumento, não foi para pôr alguém a cantar por cima.
Pois é, mas então, se queres vender, tens de fazer aí umas misturas.
Também faço músicas para cantores.
Também és produtor.
Sim, componho coisas para o pessoal cantar.
Muito bem.
E está previsto também, agora não sei quando, mas gravar se calhar um CD com temas meus cantados. E então.
Tu a cantar?
Eu cantar. Não, só depois de ver tinto.
Ah, pois, também se canta bem, então.
Ah, pois. Não, mas com o pessoal, convidar o pessoal para cantar músicas feitas por mim.
Ora, exatamente. Eu agora estava a pensar no Carlos Santana, por exemplo. Ele também não canta, só compõe.
Ah, exatamente.
E no entanto, ele convida para cada música uma pessoa para cantar. E dá grandes concertos ao vivo. Obviamente que não consegue aquela malta toda. Portanto, tem um ou dois vocalistas sempre com ele, que fazem parte da banda e que cantam as músicas todas.
Exato.
Mas no entanto, ele está ali sempre a dar show. Vamos ver o Ricardo Martins nos próximos tempos assim ou não? Em concertos?
Vamos ver. Para já, as energias estão todas voltadas para o próximo CD, que vai ser instrumental. Mas, entretanto, vou macerando aqui a outra ideia de fazer um CD com músicas cantadas. Algumas músicas já começaram a ser gravadas.
Eu, pessoalmente, chamou-me a atenção essa parceria que tu tens com esses dois amigos espanhóis. Que é capaz de ser super interessante misturar o ritmo flamengo com a guitarra portuguesa.
Eu acho que sim. E o oud árabe, acho que. Porque, ou seja, somos todos descendentes um bocado uns dos outros. A música árabe com a música da Península Ibérica, os árabes estiveram cá há muito tempo.
Eu pessoalmente gosto muito então... do ritmo árabe. Muito.
Exatamente. E a ideia também, além de misturar estes três instrumentos. De corda, misturar também a parte das percussões, etc., que eles têm, que são muito diferentes, não é? O flamenco utiliza as palmas, o carrón, que foi uma importação do Peru, e os árabes, com aquelas percussões todas que eles utilizam. O fado não tem percussões, pronto, mas...
Quer dizer, já vai tendo, não é?
Já vai tendo.
O que é que tu achas disso, já agora? És amante do fado de antigamente, não é? Guitarra portuguesa e viola, só, que era assim, não havia baixo, não é?
Exato.
Ou és amante deste novo fado? Vamos lhe chamar assim.
Eu já fui mais purista em relação a isso. Eu acho que... E há muitos puristas hoje em dia que dizem que o fado assim, o fado assado. É verdade, quando as pessoas vão às casas de fado e quando os turistas vão às casas de fado, o fado tem lá o fado clássico, o fado tradicional, viola e guitarra e baixo às vezes. E isso é que é realmente o fado, né? Isso é que é o património imaterial e por aí fora. Claro que, contudo... O fado tem vindo a modificar-se, né? Se formos ver gravações dos anos 20, dos anos 50, dos anos 70 e agora do novo século, as coisas vêm-se modificando. A própria maneira de acompanhar e tocar a viola, a guitarra portuguesa. Se formos ver gravações antigas do início do século passado, a guitarra portuguesa era quase um bandolim a tocar por cima da voz. E havia uma altura em que havia duas guitarras portuguesas a tocar ao mesmo tempo, e hoje em dia a atitude é um bocado mais minimalista. O facto do fado trazer agora novos instrumentos ou roupagens diferentes é bom para conseguir com que o fado chegue a outros tipos de palco, né? Como os festivais de jazz e world music, etc. Acho que não é uma coisa má, acho que pode ser um pouco invenção às vezes, certas coisas, mas acho que musicalmente torna a música realmente mais interessante, até porque há muitos músicos fora do mundo do fado a compor para fado e a fazer coisas. Tornou as músicas mais complexas, mais complicado, mais... Pronto, mais... Tem ali uma erudição agora nisto tudo. Mas acho que é bastante interessante. E ter mais músicos em palco e ter uma bateria, por exemplo, para segurar a parte rítmica, que já toquei várias vezes, é muito interessante.
Tu tocas bateria
claro,
também?
Às vezes pode faltar um bocado daquele intimismo. Não, bateria que não. Mas já toquei com bateristas em palco.
Ah, ok.
É isso que está a dizer.
Eu sou apologista que, para já, as coisas têm que evoluir, não é? Mas não podem ficar paradas.
Posso modificando com a naturalidade normal, acho.
Eu acho que sim. E também acho que se na altura houvesse, se calhar, esta variedade de instrumentos, talvez existisse, mas não tão numerosa como hoje em dia, ou então foi falta de ideia, porque na altura se calhar podiam ter posto um baixista, ou se calhar alguém a acompanhar com um carrão ou qualquer coisa assim, né? Não sei, digo eu.
Pois, talvez, se calhar hoje em dia é mais mediático todas estas coisas, mas se formos a ver nos anos 50 e 60 gravações, há muita gente que gravou com orquestras e com orquestras ligeiras, com baterias, não sei o quê. Ou seja, estas coisas, ao fim e ao cabo, já foram feitas, se calhar de uma forma menos massificada. Mas pronto, hoje em dia é presente a todos que toda a gente faz isto, né? Toda a gente tem um percussionista, um baterista, um baixista, aqui usa umas teclas, já mistura, etc.
Eu acho fantástico, sinceramente. Gosto muito do fado de hoje em dia. Gosto também do fado do antigamente, não todos, mas sou grande fã do fado de hoje em dia, com a bateria, com o baixo, esses instrumentos todos. E quanto mais variedade, melhor. Ricardo, diz-me lá, como é que tu estás a ver o futuro da música em Portugal?
Eu estava a ver com bons olhos agora
com estavas.
Tá, este ano prometia bastante, por acaso. Tive aqui uma série de viagens que foram, ficaram penduradas, mas não sei, vamos ver. Eu acho que isto até voltar mais ou menos à normalidade é capaz de ainda demorar muito tempo, porque há coisas que estão a abrir agora, né? Os restaurantes, etc. Mas até que as pessoas se sintam seguras a sair de casa para ir ver um concerto e ter uma série de pessoas à volta ou sentadas ao lado, de tossir e espirrar e essas coisas todas, acho que vai ser ainda um bocado difícil, não sei. Estou a ser, se calhar, um bocado pessimista, mas...
Não, porque
um pouco de realidade antes de...
Eu, sinceramente, sou da tua ideia. Eu estou a ver com muitos maus olhos o futuro da música em Portugal. Para já fomos os primeiros...
Já para não falar todos os outros problemas que a música pode ter, não é?
Pois.
Agora falando só assim do vírus.
Não, mas é que, repara-me, isto é a minha opinião, repara uma coisa. Sim. Se tivéssemos todos os concertos cancelados, não é? Cancelaram tudo até outubro, se não me engano, não foi? Fim de setembro.
Já não sei. Já
qualquer
não
coisa
sei,
assim. Mas, pronto. Se por outro lado, quem criasse, tivesse outro tipo de rendimento, não é? Sei lá, de vendas, de álbuns, de...
Pois.
Se calhar seria muito mais fácil, não é? Mas também os álbuns também não se vendem. Aliás, foi uma pergunta que eu te queria fazer há pouco, quando disseste que estava a correr muito bem, ou que correu muito bem a venda do teu segundo álbum. Tens noção daquilo que vendeste? Ainda se vendeu bem o teu segundo álbum?
Pronto, este tipo de música, como não é um tipo de música mediático que aparece nas televisões e etc., onde se vende realmente os CDs é quando se toca ao vivo. Então, para se ir vendendo os álbuns é preciso fazer concertos. Mas, não sei, se calhar aí uns 3 ou 4 mil CDs, uma coisa assim. Mas, pronto, é preciso tocar, né? O tocar ao vivo cada vez mais é importante para se vender os CDs, porque as pessoas... há muita gente que já não tem como ler CDs em casa, nem no carro, porque os carros e afins é tudo por pen. E há muita gente que consome apenas música digital. Mas ainda há aquelas pessoas que gostam de adquirir CD e ter o CD assinado e ficar umas palavras com os músicos ou os cantores. E então é isso. Acho que uma coisa está um bocado ligada à outra.
Eu não sei.
Há concertos para vender CDs.
Tu és... os teus álbuns estão à venda nas plataformas online?
Sim, também tenho naquelas todas mais conhecidas, desde o iTunes
e Spotify. E isso
Spotify.
Compensa? Vende-se alguma coisa online ou não?
Não,
pois.
Vende-se qualquer coisa, mas monetariamente não compensa.
Pois.
Não compensa.
É mais...
para a Madonna.
É mesmo mais uma forma. Mas é que eu acho que nem para ela.
Pois, exatamente.
Eu acho que nem para ela, porque as pessoas vão diretamente ao YouTube e ouvem lá e sacam lá e
pois.
Uma maravilha. Acho que isso é mais uma rampa para a gente arranjar concertos, não é? E ser conhecido.
Eu acho que sim. Já vi as coisas de formas diferentes e fui tentando perceber como é que estas coisas evoluem, né? Porque ao fim e ao cabo são as alterações que vão acontecendo no mercado. E então... há uma certa altura em que pensamos, epá, como as pessoas têm as coisas já à borla, mas isto, o que depois agora, como é que eu faço dinheiro? Como é que eu consigo ganhar dinheiro com a única coisa que tenho para vender? E então, mas por outro lado tem outra coisa, que é, há pessoas que realmente gostam e querem comprar, e depois há outra coisa, que é, há pessoas que se calhar não iam comprar porque têm curiosidade de saber o que é que vão ouvir, né? O que é aquilo. Então, se calhar, assim podem ir ouvir, ter uma ideia e pronto.
Olha, depois, desculpa lá, pode parecer assim um pouco estranha a minha pergunta, mas quanto custa um álbum? Um CD?
À volta de 10 euros, mais ou menos.
10 euros. Se calhar, se baixassem o preço do CD, e as pessoas voltariam a comprar, não digo eu.
Não sei.
Também era uma
eu
forma.
Acho que, com tanto dinheiro que as pessoas gastam, mal gasto, dar 10 euros com um CD não é mesmo. Mas. Não sei, acho que as pessoas também se habituam a ter um pouco as coisas à borda, não é?
Uhum.
Ah, eu não vou comprar, que tenho isso no YouTube. Oh, deixa estar a comprar tudo e depois escolhi para mim. Esse tipo de atitude, não é? Mas depois já muita gente gosta de música e de. E assim, tocas e toca lá e não sei o quê. Mas esquecem-se que o músico só tem motivação para compor.
Pois é.
Se conseguir ganhar algum dinheiro com a profissão que faz, não é? Sim, só servir de...
Tu vives da música, não é?
Não serve. Sim, desde há uns anos para cá.
E
só toco. Houve uma altura que também dava aulas, mas já há uns anos que não dou aulas.
Aulas de guitarra portuguesa?
Guitarra portuguesa dei pouco, até porque... aqui, pelo menos na zona onde eu vivo, aqui no Algarve... somos poucos, mas ainda assim há pouca gente interessada na guitarra portuguesa. Às vezes tinha alguns alunos mais velhos, etc., mas isso acabava por ser só um passatempo, né? Mas só para se dedicar acho que é um bocado mais complicado. Mas eu dava aulas essencialmente era de guitarra clássica, guitarra elétrica, baixo. Pronto, também são instrumentos mais polivalentes, né? Uma pessoa com uma viola consegue tocar uma série de temas. E estilos de música e guitarra portuguesa já, pronto, seria só para o fado. E essencialmente era isso.
Então, mas se vives só da música e deixaste de dar aulas, como é que vai ser agora?
É uma boa pergunta, não é? Pois vamos esperar. Pronto, ainda tenho alguns vídeos pendentes que tenho para fazer. Tenho agora um para preparar para o fim de semana, tenho mais um concerto online com uma cantora daqui, que é a Filipa Sousa, que foi finalista do Festival da Canção há uns anos. Esse concerto vai ser dia 13 e pronto, mas não sei, a partir daqui a um mês ou dois o que é que vai acontecer.
Já se fala, pronto, temos muitos amigos, obviamente, no mundo da música. E já se fala e já se ouve alguns a dizer que estão a pensar em mudar de profissão.
pois, ao mudar ou pelo menos ter uma profissão paralela, não sei. Há muita gente que faz da música apenas só um extra, não é? Mas para quem faz disto de vida, ter que mudar é uma coisa complexa. Nunca se sabe.
E a malta que trabalha contigo, os que te acompanham em palco, são contratados?
Tocamos juntos em vários projetos e eles próprios têm outros projetos. Por exemplo, o Luís Trindade, o baixista, toca, tem uma banda com um guitarrista e cantor, que é o Vítor Bacalhau, que toca blues. Tem mais os projetos dele de aulas para crianças, nas pré-escolas, etc. Ou seja, ainda tendo outros projetos, estão todos pendurados, não é? O rapaz que toca comigo guitarra clássica, há dois que também tocam comigo. O Bruno é também enfermeiro, e o Cláudio é topógrafo. Então, pronto. Para uns é capaz de ser mais fácil do que para outros, porque Exato. Ainda conseguem ter outros vencimentos.
É que tu,
mas não é fácil.
Pois, acredito que não. Tu estás com esperança de pelo menos os concertos lá fora que sejam feitos, porque tu tocas muito lá fora, não é?
Sim.
Aliás, qual foi o sítio mais estranho que tu já foste?
Sítio mais estranho que já fui.
Quer dizer, estranho, mais longe.
mais longe,
estranho,
mais longe
não
foi,
é?
Foi na China.
Na foi China. China.
Estive na China, estive na Índia. Já tinha estado noutros sítios, estive na Ucrânia, etc.
Ucrânia, mas olha que não é.
Estive na Venezuela agora no final do ano passado. E esta semana, a primeira de maio, não, a terceira de maio, ou a segunda. A segunda de maio era para ter ido tocar à Venezuela novamente. Mas, pronto, a Venezuela, que é um país que nós sabemos que infelizmente está com aqueles problemas todos políticos. Tive o prazer de lá ir no ano passado, em novembro, acho que foi novembro, e gostei muito das pessoas que conheci, foi muito, muito bom.
E
então tive um convite novamente este ano, mas pronto, está cancelado.
Pois, eu pronto, também sou seguidor da tua página, Ricardo Martins. Olha, é verdade, eu lembrei-me disso, nós somos amigos, isto até é vergonha, nós somos amigos, e só reparei, na segunda-feira, quando a Dina Aguiar fez a introdução à peça, não é? À música,
uh-huh.
Que ela disse, Ricardo J. Martins, eu nunca te perguntei o que é o J.
Boa, boa, boa. O J é Jorge. Carlos Jorge Martins.
Ok,
sim, sim,
muito
sim.
Bem.
Exatamente.
O que eu te iria dizer, tu foste à Ucrânia e eu sou seguidor da tua página e vejo que às vezes és convidado para ir a programas televisivos.
Exato.
Como é que tu te desarrascas com a língua?
Falo inglês, sempre em inglês. Sempre em inglês. Por acaso foi muito interessante. O vídeo da entrevista, para os curiosos, podem ir ver no YouTube. Ricardo Martins, guitarra portuguesa, e está lá o vídeo da entrevista. Depois é subtitulado em ucraniano. E, por exemplo, na Índia também fui entrevistado e foi tudo em inglês. Pronto, o inglês é a segunda língua também.
Uhum. E a malta, como é que... Nós sabemos, pronto, já é conhecido de toda a gente que o fado é bem aceito lá fora, mas consegues captar reações do público? Eles estão a perceber alguma coisa daquilo que estamos a tentar transmitir? Ou mesmo é só pela melodia, porque é bonita e é sentimental?
Eu acho que, independentemente de eles perceberem ou não a mensagem... para aquelas coisas que são cantadas, o facto da sonoridade do instrumento ser tão interessante consegue cativá-los. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia, este ano, eu deveria ir lá tocar em setembro e seria a terceira vez que, ano após ano, lá iria. Então, o que aconteceu na Ucrânia no primeiro ano, que foi 2018, fomos em trio instrumental, não é? Guitarra portuguesa, baixo e viola. E tocámos no Teatro Nacional da Filarmónica de Kiev e tínhamos uma sala para 600 pessoas esgotada. No dia anterior, sem saber disto, estivemos com a embaixadora e perguntei, então, a sala já está esgotada, não? Assim, é meio piada. E ela disse, está esgotada, mas já está esgotada há muito tempo. E moral da história, depois no final vou resumir isto. Chegámos ao fim do concerto e as pessoas vieram falar connosco e disseram, algumas já conheciam Portugal e tinham cara amigos ou coisa parecida, tudo ucranianos, portugueses havia muito poucos, embaixadora, mas poucas pessoas trabalhavam na embaixada, se calhar tínhamos lá 5 ou 6 portugueses. Eles diziam, epá, nós tentámos procurar coisas vossas na internet, no YouTube, mas não encontramos nada. E então nós ficámos assim a olhar uns para os outros e pensámos, mas porquê? É que eles puseram os nossos nomes em cirílico, nos cartazes. E então, assim era impossível encontrar.
Claro.
E então, moral da história, 600 pessoas encheram uma sala para ouvir um tipo de música que nunca tinham ouvido. Ou com uns artistas que nunca tinham ouvido, nem conheciam. Isto é uma coisa que em Portugal não acontece. As pessoas não vão à procura de uma coisa nova ou de conhecer, vão mais pelo garantido, aquilo, epá, olha, vamos ver este porque este está na moda. Ou isto aparece na televisão. E então acho que culturalmente Kiev, que é o que conheci, né, é de uma riqueza enorme, porque eles fazem, além de haver uma produção muito grande, há vários teatros e tem uma programação todas as semanas, há várias coisas e não é só fim de semana, mesmo durante a semana, uma programação muito eclética, desde jazz, clássico, tudo e mais alguma coisa, música étnica. E então só por isto vale a pena.
Olha a minha pergunta. Viste algum ucraniano a ficar comovido com a música e a soltar uma lágrima?
Ah, sim.
A sério?
Sim. E na Índia também. Na Índia, que ainda é um país mais longe e com uma cultura completamente diferente, demos 5 concertos e 3 deles foram em festivais de guitarra clássica. E então eu fui para a embaixada. A guitarra portuguesa foi a primeira vez que tocou nestes festivais na Índia. E nos primeiros 3 festivais, que foram de guitarra, os outros 2 foram tipo de concertos, demos workshops, e eu fui lá mostrar a guitarra portuguesa, porque ninguém lá tocava guitarra portuguesa, conheci algumas pessoas noutros sítios, uma ou duas pessoas, mas ali ninguém. Mas quando tocava um instrumento de cordas, havia muita gente interessada em ouvir, escutar e perguntar. E então, no final, algum rapaz indiano que se aproximou e disse: "Ei, pá, estou com problemas na vida e as coisas não me correm bem, mas este momento aqui fez-me mudar, trouxe-me aqui algo bom." E até me perguntou se era possível dar-lhe aulas por Skype, se eu conseguisse arranjar uma guitarra, etc. E então são estas coisas, né, que nos faz continuar. E
tu consegues dar aulas através do Skype?
Sim. Houve, em tempos dei aulas por Skype também. Eu tive alguns alunos em França. Estive bem noutro país também. Mas,
então, se calhar vai ser desta que eu vou começar a aprender guitarra portuguesa.
Então, pronto. A aula número 1 é cortar as unhas da mão esquerda.
Mas eu acho que sim, porque realmente nós aqui, principalmente em Trás-os-Montes, não temos. Temos 2 ou 3 guitarristas. E que também penso eu que são um pouco autodidatas, mas não dispensa ir aprender algumas técnicas com os grandes mestres, não é? Mas eu acho que se houvesse um contacto de alguém que ensinasse à distância, não é? Eu acho que haveria muita mais gente a aprender guitarra portuguesa.
Hoje em dia já algumas pessoas ensinaram online, e eu acho que o grande...
Até porque dizem que está tudo no YouTube, mas não está. Não está tudo no YouTube.
E às vezes é um engano, porque o YouTube tem muita coisa. E para quem já sabe alguma coisa, desenrasca-se. Agora, para quem não sabe nada, aquilo é o fim da macacada. Porque o aprender um instrumento é como caminhar, né? Nós não vamos começar a fazer corridas sem saber, né, que um pé vem depois do outro. Então, este pequeno... O aprender as bases é muito importante. Mas nesse caso, no que estamos a falar de dar aulas online, há um guitarrista brasileiro, que é o Ricardo Araújo, que merece todo o mérito. Porque ele, não sendo português, mas ele teve aulas com o Manuel Marques, que era um guitarrista português, que viveu muitos anos no Brasil. Pronto, ele sabe como é que a guitarra funciona. Vive lá em São Paulo, vive várias vezes em Portugal fazer concertos. Ele é um dos grandes divulgadores e das pessoas que ensinam a guitarra portuguesa. E é uma coisa boa, porque eu acho que cá no nosso país há muita gente fechada e que não quer mostrar, não quer ensinar, não quer... Não sei se isto é... Não sei porque isto acontece, mas, por exemplo, noutros tipos de música, ou noutro tipo de instrumentos, como a guitarra elétrica e isso, há tanta gente a mostrar tanta coisa, e se formos ao YouTube, então é... Tudo e mais alguma coisa, desde como é que se faz o acorde de dó até como é que se faz tocar uma sinfonia na guitarra elétrica. Mas o Ricardo Araújo é um dos grandes divulgadores deste instrumento. Não é português, acho que tem todo o mérito. Tem uma série de alunos portugueses e ensina um instrumento que é nosso.
Exato. Olha, e quais são para ti, neste momento, os grandes guitarristas de Portugal? Ricardo
os
Martins.
Os grandes guitarristas de Portugal. Quem sabe um dia pode ser que ainda cresça mais uns centímetros.
Então vá, vamos trabalhar para isso.
Então, pronto, isto o gosto pessoal, cada um tem o seu, né? Mas há um guitarrista que eu gosto muito, que é o Ricardo Rocha, que é neto de São Luís Rocha, que faz um tipo de música muito complexa. Ou seja, há quem diga que é música para músicos, mas acho que o que ele faz é inédito, ninguém faz nada aqui. E merece ser ouvido. E claro que vai ser sempre daqueles músicos que não, não vai ser bem interpretado porque não faz uma coisa que as pessoas consigam compreender com facilidade. Há outro guitarrista que eu gosto muito para acompanhar fado, que é o Zé Manuel Neto, que toca o Camané, o Carlos Carmo, etc. Gosto também muito do Ângelo Freire, acho que é um dos grandes virtuosos. Mas depois há também muita gente a fazer outras coisas interessantes, como o Miguel Amaral e por aí fora. A única pena que tenho é que há muitos, ou a maioria dos músicos de guitarra portuguesa apenas se dedicam a acompanhar fado, porque se calhar ocupam-lhe o tempo todo, ou porque pronto, é mais fácil ter trabalho. Mas pronto, é assim.
Mas também temos uma guitarrista, conheces a Marta?
Ah, a Marta Pereira Costa, exatamente.
Eu sinceramente eu acho que as mulheres deviam se investir mais.
Há algumas mulheres a tocar, algumas mulheres, até mesmo antes da Marta Pereira Costa, a mulher do Carlos Paredes, a Luísa Amar, também já tem uma série de CDs gravados e tive o prazer de a conhecer há uns 2 anos. Tivemos uma conversa muito interessante. Uma manhã a conversar.
Mas tu dizes que esses são os maiores para ti? Os maiores guitarristas.
Sim,
mas porquê?
Sim. Há muitos mais, né?
Sim, então. Sim. Mas por causa da técnica que eles usam? Porque a guitarra é um pouco à base da técnica, não é?
Ou a própria linguagem, ou seja, além daquilo que se faz, é também a maneira como se faz, ou as composições que se criam, essas coisas. Mas, por exemplo, o Ricardo Rocha, assim como, se formos um bocado anteriores ao Ricardo Rocha, o Pedro Caldeira Cabral criou um repertório completamente novo para a guitarra portuguesa, coisas que fogem completamente ao óbvio, ao natural, ao toda a gente conhece. E então o facto dele tentar tornar a guitarra portuguesa num instrumento de concerto, acho que isso merece todo o respeito e é fantástico. Podem ir ouvir, Ricardo Rocha, no YouTube.
Não se esqueçam de passar pela página do Ricardo Martins. Já agora, qual é a página?
E também podem passar para mim. Então, é muito fácil. Em qualquer rede social, se escreverem Ricardo Martins Guitarra Portuguesa.
Ricardo Martins Guitarra Portuguesa.
No YouTube, exatamente. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Para aqueles que estão mais ligados com o Instagram, é ricardoj.martins.
Olha, conhecemos o artista e agora vamos conhecer um pouco mais a pessoa. Como é que é o Ricardo Martins? Como é que é um dia de Ricardo Martins?
Agora os dias são todos iguais, não é?
Sim, mas o normal?
Sim, o normal seria... Pronto, eu acordo cedo, normalmente acordo sempre cedo, aí umas 8 horas ou antes, depende.
Isso não é normal.
Isso não é normal para uma música.
Não, né? Não é normal para uma música.
Aquela que a música acorda, deita-se de manhã...
Exatamente.
E só acorda depois do almoço. Conheço alguns. Mas eu gosto de acordar cedo, gosto de deitar cedo. Tenho a sorte de os sítios onde toco nunca acabo muito tarde. Normalmente antes da meia-noite estou em casa. E gosto muito de viajar, gosto de cozinhar, gosto dessas coisas assim. E pronto. Está com a malta-taria e ver uns copos.
Claro. É o que a gente leva da vida, é mesmo isso. Ricardo. Estamos praticamente no final desta conversa de café e eu convidava-te para tomar um café, mas estás muito longe.
Pois é.
Tens que ficar ao norte.
Gostava imenso, vamos ver.
Temos que arranjar, malta, temos que arranjar um concerto aqui para o Ricardo Martins, pelo menos para pagar a viagem, não é?
Pois,
ele tem cá.
A terra.
Exatamente. Olha, vamos lá desvendar um segredo à malta. E tu vais ter que me responder, e eu sei que tu tens a mesma coisa, porque eu já vi num direto teu.
Ai, ai.
Sim, eu já vi que tu também tens, já num direto que fizeste há dias, e eu reparei. Vocês retiram a parte de trás da guitarra para caber melhor a barriguinha, não é?
Já muita gente fez essa pergunta. Não, isto é para esconder o playback, e às vezes para deixar lá umas moedinhas que estão a cair nos boxes. Não, isto aqui, esta guitarra, estás a falar da minha guitarra de Lisboa, que é uma guitarra feita pelo Oscar Cardoso, que é um construtor, já o pai construía, que era o Manuel Cardoso. E o Oscar Cardoso, em Portugal, acho que é o único, ou foi pelo menos o pioneiro de alterar, de fazer coisas, inovar, né? Essa guitarra é a chamada guitarra sem fundo, que ele desenvolveu, ele tem a patente, e esta é a guitarra número 5 que ele fez. Esta guitarra é de 2005, parece-me. E então, além desta guitarra, outro tipo de guitarras, tem umas que são duas meias partes escavadas e unidas ao meio, enquanto uma guitarra normal tem três partes, não é? A parte de frente, as laterais, que são as ilhargas, e a parte de trás. E então é isto, esta guitarra é a guitarra sem fundo do Oscar Cardoso, que não tem a parte de trás, é revestida por dentro a fibra de carbono, que é para segurar as madeiras, e
é para caber melhor a barriguinha.
Também dá.
Ricardo,
para várias coisas.
Não sei se queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes.
Eles irem consultar as minhas páginas para ver os videoclipes, essas coisas todas, e para mandar uma mensagem se tiver algumas curiosidades, alguma coisa, sugestões, ideias. É sempre bom, às vezes, em vez de estarmos só nós aqui a pensar o que é que devemos fazer ou como é que devemos fazer, é sempre bom contactar com pessoas que têm outras visões. E então são todos bem-vindos a ir ver os vídeos, etc. Quem quiser um CD também pode vir para casa. E pronto, e vemos brevemente.
Muito bem.
Para aqueles que quiserem conhecer melhor, já sabem.
Muito obrigado por este bocadinho. Um grande abraço e a gente vai-se falando.
Grande abraço.
Tchau, até à próxima. Foi então Ricardo, eu agora já sei o que é o Jota, até vergonha, amigos, depois de tanto tempo e não sabia que era o Jota, é Jorge, Ricardo Jorge Martins, mas para consultar a página é Ricardo Martins, guitarra portuguesa, e como disse há pouco, se quiser ainda receber o seu último trabalho, o mais recente, é o segundo álbum do Ricardo a solo, pode fazê-lo contactando diretamente na página do Facebook. Este foi o segundo programa de Conversas de Café, que vai para o ar às sextas-feiras, com repetição durante a semana e a qualquer hora em podcast.
Não ouvi desta vez, ou quer ouvir de novo, a qualquer hora, em qualquer lado, em radiociência.pt.